Amém. Ontem nós falamos sobre o quê, Vitor? É, né? E a nossa santidade, Dimas, a nossa santidade é, o Vitor está dizendo aqui, ontem nós falamos sobre seja santo como eu sou santo, né? Sobre a nós não temos outra alternativa, ou nós somos santos ou nós não somos santos. E aí eu estou perguntando aqui, a nossa santidade está diretamente relacionada com? Eu perguntei para o Dimas, todo mundo respondeu. Não deixou o Dimas responder, quebrou o gás do Dimas. Mas amém. Né? Valeu, né, Lucildo? Quer dizer, então, que a nossa santidade está diretamente relacionada com os nossos atos. Então, por que que nós temos dificuldade de sermos santos? Porque os nossos atos são contra, né? Os nossos atos depõem contra nós. Os nossos atos nos atrapalha. Quando você começa a pensar, porque os atos, eles estão também relacionados com a mente, né? A mente que manda, é a mente que manda. E os espíritos, eles agem através da mente, do pensamento, né? Da mente. Alma, às vezes a definição de alma inclui a mente. Então você pensa antes de fazer as coisas. Antes de fazer as coisas, você pensa. Não pensa? Antes de fazer, a mente tem que opinar, né? Tem hora que você não quer pensar numa coisa e aquilo está, você não quer pensar numa coisa e aquele negócio está na sua cabeça, né? Tem hora que você só conversa um pouquinho, tá naquele negócio. O que é isso? É o espírito que aproveita aquela situação e trabalha em cima daquilo na sua mente. Então os nossos atos, essa é a nossa luta. Nós estamos aqui no mundo, caímos nessa situação que nós estamos, e aí a nossa mente manda uma coisa, está sempre mandando você fazer uma coisa, e às vezes Deus quer entrar, Deus quer um espaço na nossa mente, e às vezes não acha. Deus quer um lugar na nossa mente. Por quê? Porque o diabo, os espíritos malignos, eles não pedem, eles entram sem pedir. Ao passo que o Espírito Santo, ele pede, eis que estou à porta e bato, eu espero você abrir, espero você querer. Então, você pode entender isso, que às vezes você, a sua mente, fica triste. O apóstolo, um dos salmos fala assim: alma minha, por que você está triste? Né? Engraçado que às vezes não tem sentido a sua tristeza. Não tem sentido a sua tristeza. Mas você está triste, a sua alma. Sua alma está triste. A alma foi ferida. É. Tem dia que você acorda assim, não é não? Ou não? Quando a gente está envolvido com as coisas do mundo, você já acorda correndo atrás da coisa, aquela coisa, a sua mente está ocupada 100% com aquilo. Tá. Mas parece que quando você vai ficando calmo, tranquilo, quando você começa a pensar espiritualmente, parece que dá um abatimento na alma. Não é não, Senhor? Ou não? No Salmo 19, não precisa ver não, eu vou falando para vocês aqui. No Salmo 19, versículo 7, diz que a lei do Senhor, a palavra de Deus, né? A lei do Senhor, que é a palavra de Deus, restaura a alma. Amém? Então é bom você ter sempre uma palavra de Deus na cabeça, na mente, para recuperar a alma. A alma está triste, o que que resolve para ela? Uma palavra de Deus. A alma está triste, abatida. Às vezes não tem motivo. Você pensa assim, não tem motivo. Não, eu estou chateado, eu estou amolado, eu estou triste. É uma tristeza da alma. Aqui está dizendo que a lei de Deus, a palavra de Deus, restaura a alma. O Salmo 23 também, refrigera-me a alma. Sara a minha alma, né? Está aqui dizendo, sara a minha alma. Por que estás abatida? Salmo 42. Por que estás abatida? Né? Por que estás abatida, ó alma minha? Por que você está? O que você está achando ruim? Por que você está triste? Por que você acha que uma alma fica triste? Por que será que uma alma fica triste? Antônio, por que que uma alma fica triste? Por que que uma alma, você acha que a alma fica triste, Vitor? Celinho, por que que uma alma... Estou perguntando, eu não sei não, estou só perguntando vocês. Né? A carne fica triste, a carne tem uma diferença, eu estou falando. A alma, ela está... o espírito age na nossa mente. Na nossa mente. É no pensamento. É no pensamento. A carne fica abatida quando tem prejuízo. A carne fica abatida. Não tem nada a ver com a alma. A carne fica abatida é quando ela toma prejuízo, é quando ela está ameaçada, né? Tá, tem alguma coisa, um problema de saúde, a carne fica batida. O que mais? Quando a pessoa fala que ela é feia, né? Está gordo. Né? A carne, quando ela... a carne, ela não tem... A carne, ela não... tem uma diferença da doença da alma, a coisa da alma e a coisa da carne. Né? A alma batida, é claro, a alma abatida, é claro, reflete no corpo, né? Reflete no corpo. Mas a carne alegre não alegra a alma. Né? Aí você tem... Chega pra cá, cara. Bebita aqui sozinho. Viu? Então, como é que eu estava falando? Às vezes você fica assim, procurando... procurando... fixar num pensamento, procurando ficar de uma coisa... E aquilo puxa para cá. Você não consegue pensar naquilo que você quer pensar. Você não consegue pensar naquilo que você quer pensar. Então fica esse conflito. Um conflito espiritual, né? Que a gente fala que é um conflito espiritual. Na verdade, como que eu vou agradar a minha alma? O que eu poderia fazer para agradar a minha alma? Ela está triste. Por que ela está triste? Como é que você fica sabendo, né? A minha alma está triste. Mas por que ela está triste? Como que eu vou ficar sabendo? Né, Celina? Tem diferença? A alma? Hã? Eu estou tentando abrir a boca do povo aí, eu não sei como é que eu vou fazer não, mas só for. Vamos lá, fala, filha. Reflete na carne, porque a alma, o corpo está ligado à alma, né? O corpo está ligado à alma, mas a alma batida só faz... lágrimas, às vezes, desânimo, tristeza. Aí você pergunta, qual é o problema? Você fala, não sei. Está falando. Não foi bem isso, né? Eu falei, a alma batida, a palavra refrigera, não falei a única coisa, né? Assim, a alma batida, a palavra de Deus refrigera a alma. Refrigera. Alivia, isso, alivia. Não. A alma, às vezes, ela está abatida, você não sabe por quê. Virgínia está dizendo aqui que a alma abatida é porque ela está com falta de Deus, saudade de Deus, qualquer coisa. Não. Mas ela está abatida, você não sabe por quê. Falta de peia. Ela. Às vezes ela está abatida. Ela não sabe por quê. A carne fica feliz quando? Quando está tudo dando certo, tal, o resultado deu certo, foi aprovado, o negócio saiu para você. Então, são as vantagens. que a gente leva naturalmente, a carne. Então, tá, deu tudo certinho e tal, você vai, o resultado foi bom, tá, passou o outro para trás, né? É, ganhou na loteria, foi aprovado em determinado concurso e tal, a carne está satisfeita. Não é? Agora nós estamos falando da alma, a doença da alma, é, a tristeza da alma e a alegria da alma. Né? É claro que a tristeza da alma reflete no corpo, o corpo fica ali. O corpo fica ali, esperando a alma reagir. O corpo fica ali, esperando a alma reagir. Aí você pergunta, o que está acontecendo? Não sei. O que está... Onde é que está a doença? Na alma. Onde é que está a tristeza? Na alma. Aí a vizinha falou, só a palavra de Deus é bom você reagir em relação à sua alma, você perceber que isso está acontecendo, é você, se você sabe que o seu socorro vem de Deus, né? O seu socorro vem de Deus. Porque como é que você vai... A não ser que passe um dia, dois, três, quatro, às vezes volta ao normal. Passa um dia, dois, três, quatro, às vezes volta ao normal. Mas tem dia que a sua alma está abatida, ou não? Né, Carmen? Tem dia que a gente fica assim. Que você não sabe exatamente dizer por quê. Né? Ó, quando ele, no Salmo 42, ele fala assim, por que estás abatido, meu amigo? Significa que ele... Hã? Né, Zelinho? Ele não sabe, porque se ele soubesse, ele... É. Nem ele sabia. Aí ele orou e perguntou para... E fez na sua oração, ele perguntou, por que você está... O que aconteceu? Né? A gente vê assim a trajetória da vida humana na Terra, realmente a alma nossa, ela entra na gente, né, quando nós somos concebidos, quando nós somos concebidos ali, já a alma está lá, né? A vida, o sopro de vida. Quando já tem vida, tem alma. Onde tem vida, tem alma, né? Já tem vida. Então a alma sua está ali. Você nasceu. É uma alma vivente, né? E ela começa, ela vai passar aqui pela terra. A alma vai passar aqui pela terra. Né? Ela vai fazer só o que ela quer? Ela vai fazer só o que ela quer? Não, por quê? Porque tem uma influência espiritual. Aí entra o espírito, né? A função do espírito. Do espírito do inimigo e o espírito de Deus. O espírito do inimigo vai... É, reinar, que a alma, ela entra no tal, etc. Aí, ela, quando ela começa a pensar, começa a raciocinar, discernir, aí ela, quem reina, quem governa ela? um espírito, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito da serpente, né? Quando o espírito mau governa, ele escraviza a alma é escrava, né? Ele judia com ela, ele usa, abusa. Então tem hora que ela está triste. Tem hora que ela está cansada. A alma está cansada de lutar, de pelejar. A alma está triste, a alma está querendo ir embora. A alma está querendo ir embora. Deu para entender? Hã? Claramente. A alma entrou. Que dia que ela entrou? O dia que você foi concebido, tá ali, começou, né? Nós não falamos até os 20 anos, dos 20 aos 40, 40 aos 60, daí para frente, vai chegar um momento que a sua alma cansou de ser escrava do pecado, cansou de trabalhar para o inimigo, porque é escravo, né? Escravo não tem que, não pede, cansou. Quando, principalmente quando, então, Deus abre os seus olhos, quando vem o Espírito Santo e liberta, vem o mais valente, liberta você da escravidão do pecado. Mas quando liberta a gente da escravidão do pecado, ele já ficou só o bagaço, né? Às vezes ficou só o restinho mesmo. Veio o mais valente, libertou você. Mas é uma libertação assim, que ela precisa desenvolver, né? Você é livre, mas nem tanto. Livre, mas tentações e tentações e coisas, etc. Não é uma libertação. Não é uma coisa assim que não é o céu, não é o céu ainda. Quer dizer, eu fui liberto, mas eu ainda estou no corpo do pecado. Eu sou livre, mas ainda eu preciso resistir o diabo. Eu sou livre, mas eu estou cansado, eu queria ir embora. Agora, até atingir essa mentalidade, o inimigo continua fazendo o quê? Hã? Só um. O inimigo continua judiando com quem? Com a alma. Ele continua ali tentando. Jesus na terra, quando Jesus estava na terra, ele foi tentado o tempo todo, perseguido o tempo todo. No, né, o inimigo não deu sossego para ele. Aí tem lá, Pedro fala assim, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor. Mesmo sendo você livre, mesmo Deus tendo libertado você do poder de Satanás, o diabo continua andando ao seu redor. O diabo, ou não? O inimigo continua sendo inimigo. Quer dizer, enquanto eu estou no mundo, né? Eu estou no mundo, eu não estou no céu, eu estou no mundo. Eu estou exilado, eu estou longe. Né? Eu gosto daquela música do... aquele Salmo 146... Rios da Babilônia. Aquela música é bonita demais. Gosto demais daquela música. Babilônia. Como é que é, mano? Babilônia. Não, não, não. É boa até para dançar, né? É uma música que eu vou dançar. É 146? Hã? 137? 137. É. O que está aí no 137? O Salmo 137, aqui ó, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Essa é a nossa situação. Amém? Então, quanto mais espiritual, quanto mais perto de Deus, a alma mais é mais triste. Engraçado, né? Quanto mais perto, quanto mais espiritual, quanto mais convertido, mais a alma entristece. Engraçado, né? Chora com facilidade. Entendeu? Não tem prazer em, não tem prazer. Porque o prazer é a carne. O que alegra é a carne, né? O que faz. Mas aí, o espiritual não. O que, que Jesus? Jesus gostava de ficar sozinho. Jesus gostava de ficar sozinho. Só que a gente quer dar uma explicação, né? A gente quer. O mundo quer dar uma explicação, quer mostrar o contrário. Não, não é o contrário. Nós estamos em terra estranha. Como é que eu vou ficar feliz, livre, alegre, em terra estranha? Onde a minha língua não é falada, os costumes não são os meus, as coisas não são. Não me agrada. Não me agrada. Amém? Então, quanto mais conversão, quanto mais espiritual, quanto mais perto de Deus, mas a alma vai ficar alegre? É, a Luciana está falando aqui uma coisa interessante. Você vai tomando consciência. Você vai tomando realmente consciência da sua. Entendeu? Tem isso, não agrada. Não, tá, vai ter isso, assim e tal, etc. Não, isso que é não. Nós vamos fazer assim, 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 tá, papá, né? Por exemplo, dia das mães, tá, como é que você põe? Dia do não sei o quê, papá, carnaval, né? Não, essas coisas alegram a carne. É. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam a canção e nos destruíram, que os alegrássemos dizendo, cantarmos, né? Mas como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Versículo 4. Como cantaremos? Não, sabe, a gente, né, Cristina? Amém? Então, com isso a gente conclui o quê? Que há uma luta entre a carne e o espírito, né? A carne inclina para um negócio, o espírito para outro. A nossa alma é, quebrantado. Quer dizer, quando é que a gente fica bom para conversar com Deus? Quando é que nós ficamos bom para poder aproximar de Deus? Quando? Né? É, o espírito está quebrantado, está triste, abatido e tal, né? Senhor, e aí? O Senhor não vem mais, não? E aí, Senhor, vai demorar? Até quando? Até quando? Tem um salmo também que fala, né? Até quando eu vou ter que suportar isso, suportar aquilo? Até quando esse mundo? Né? É, por quê? Porque... Amém? Isso significa que você cresceu espiritualmente ou diminuiu? Cresceu. Melhorou espiritualmente. Então, espiritualmente, bem melhor. Quando a carne baixa a bola da carne, você baixa a bola da carne. Amém? Amém, né? Mas é mais ou menos por aí. Não é esse o assunto que vamos falar hoje, não. Falar sobre outra coisa. Nós queremos só fazer uma introdução. Até os 20 anos, dos 20 aos 40, dos 40 aos 60, e aí só vai afundando, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Primeira Pedro. Três. Primeira Pedro 3. Aliás, Primeira Pedro 1. Primeira Pedro 1, versículo 13. Nós vamos ler, você acompanha, você vê. Então, ontem nós falamos sobre... Hã? Santificação. O santo... Como vai estar a alma do santo? Será? Como vai estar a alma do santo? Hã? Quer dizer que você acha que vai estar a alma do santo? Não precisa, André, você cuidado para você não destruir a alma. Sabe? Alma do santo. O carnal. Hã? É, o carnal está levando vantagem, está fazendo tal, etc. Está, né? Comprando, está vendendo tal. Etc. Quando você vê uma pessoa assim, você pode ver que ela está mal espiritualmente. Ou não? Ela está mal espiritualmente. só fala em dinheiro, só fala não sei o que e tal, e comprando, vendendo, tal. Ela está mal espiritualmente. Ela está mal espiritualmente. Ela não está bem espiritualmente. Pode ter certeza. Né? Aí, qual foi a pergunta que eu fiz para você? Como? Do santo. Como que fica a alma do santo? Como que o estado da alma do santo? Ué. Você nem já deu uma dica aqui. Como é que fica a alma do santo? Ou você não experimentou, nunca experimentou, não? Vocês nunca experimentou nenhuma coisa, nem outra?
Vai
estar
alegre por fora e triste por dentro.
Está dando tudo certo, está arrumando, está uma carne, está na maior alegria, na maior felicidade, está dando tudo certo. Né? Então, a alegria da alma, da carne, você já sabe quando é. Quando é? Certo, rumor, tal, né? Está dando tudo certo. Agora, a alegria, a dizer assim, o santo, a pessoa santa. O santo, a alma dele está triste, gente. Está triste. Por que que a alma dele está triste? Abriu os olhos dele, ele se conscientizou. O santo, ele começa, sabe, não tem mais nada aqui. Até comida não agrada mais o santo, churrasco não agrada mais o santo, entendeu? Farra não agrada mais o santo, festa não agrada mais o santo. Ou agrada? Agrada. Deu para entender? Agrada o santo? Não, vamos passar uns dias lá na praia. Tá. Aí sai comprando coisinha daqui, coisinha dali, para ir para a praia e tal. O santo fica feliz com isso? Você quer ver judiar com o santo? Você quer ver você judiar com o santo? É arrumar um passeio desse. É fazer um turnê, vamos fazer uma turnê, tal, conhecer não sei o que, papai, tal, etc. O santo fala, não, me deixa aqui, por favor. Me larga aqui no canto. Me deixa aqui. Dá o microfone para lá, para me escutar.
Desculpa ter parado a pregação, mas eu estou em dúvida, porque eu não estou entendendo. O senhor falou assim que...
É porque você faz dia que você não vem na reunião.
Eu também concordo.
Entendeu?
Eu concordo com tudo isso, mas eu ainda continuo com dúvida. A minha dúvida é, o senhor falou assim que a alma do santo, ela entristece... Quando ela chega perto de Deus, o senhor falou assim, a alma quando chega diante de Deus, ela, quanto mais espiritualizada a alma, ela fica triste. O senhor falou isso? Não, o senhor falou assim, quanto mais a alma ela se achega a Deus, ela fica triste, ela se entristece. Não foi isso que o senhor falou?
Uhum.
Quando o senhor estava explicando sobre a alma e a alegria da carne. Aí o senhor também agora o senhor falou assim, que a alma que o ímpio, né, ele se alegra com as coisas da carne, né? E que a alma do justo, do santo, quando ela, Deus abre os olhos dela, ela também ela fica triste.
Uhum.
A minha dúvida é, quando é que a alma do justo se alegra?
A alma do?
Justo se alegra.
Do justo?
Ou se não, quando é que a alma se alegra? Porque nas duas situações que o senhor falou... Ela está entristecida, tanto na presença de Deus, quando ela vê a situação que ela vive, escravizada pelo pecado, escravizada pelo diabo. a minha dúvida é quando eu vou saber que a minha alma vai se alegrar.
É, a alma, infelizmente, a alma do homem, que hora que você acha que Eva ficou feliz, alegre?
Eu não sei, eu não sei.
Que hora que você, vê?
Na hora que ela pegou.
A hora que Eva ficou realmente feliz, alegrinha. Não foi a hora que, né? Que, hã? É, não foi a alma ali que ela foi enganada, que ela foi iludida. Entendeu? Então, quando Deus abriu os olhos dela, ela falou: nossa, Satanás me enganou. Adão, a mulher me enganou. Então, quando a alma estava, ela ficou feliz, ela ficou alegre, ela ficou, né? Por quê? Porque era uma coisa que agradou a carne, né? Aquele engano. Nós todos somos iludidos, fomos iludidos, nós todos fomos enganados. Nós vivemos na escravidão do pecado. Entendeu? Aí Deus abre os olhos e fala para você: meu filho, você é escravo do pecado. Quando você entende isso, aí você entristece, concorda?
Concordo.
Aí você entristece e fala: nossa, é mesmo, né? É mesmo. Que bobagem, que ilusão, que coisa. Aí você abriu os seus olhos, Valdete, você cai na realidade. Aí você, como é que você vai ficar triste?
Ficar,
aliás, como é que você vai ficar alegre a partir dali?
Mas a minha alma nunca vai... Aí eu pensava que quando eu me aproximava de Deus, a minha alma ia se alegrar. Pensei que quando eu chegasse, assim, Deus abriu os meus olhos, quer dizer, eu estou perto dEle. Então a minha alma ia alegrar, porque está sentindo.
Então, né? Difícil entender, né?
Porque a minha alma estava perto de Deus, então ela
Mas
ia alegrar.
Mas a gente... O ímpio, quando falta para a gente realmente conversão,
é o natural.
A gente acha assim que, por exemplo, os escribas e fariseus, eles chegaram a ficar satisfeitos, eles estavam felizes, eles estavam satisfeitos. E Jesus chegou e falou assim: isso é um engano, vocês continuam enganados. Essa alegria sua aí é falsa. Essa alegria é falsa. A verdadeira paz, a verdadeira alegria é quando você chega realmente a Deus. Aí quando você chega a Deus, que Ele abre os seus olhos, que Ele mostra para você, não tem como a pessoa não ficar triste.
Entendi.
Concorda?
Era isso que eu queria entender.
Isso. Então você percebe que existe realmente uma dificuldade, um conflito grande, porque a gente queria tanto ser feliz, no entanto, que essa felicidade fosse aqui. Aí Deus vai dizer para você: aqui não tem jeito. Enquanto você estiver nesse corpo, é um exílio longe de Deus. Enquanto você tiver Deus, você não vai ser feliz. Não tem como você ser feliz.
Então, a minha alegria vai ser quando eu chegar
ao momento. Por isso, Valdete, que o Salmos está sempre mandando a gente. Presta atenção nisso. Interessante. Por isso que as orações dos Salmos está sempre mandando você esperar em Deus, confiar em Deus. Que o nosso dia vai chegar, a nossa hora vai chegar, o nosso tempo vai chegar. Amém? Está perto a sua redenção. Então pode. Que está perto a sua redenção. Quer dizer, está sempre mandando a gente esperar.
A
Exato. Porque Deus mostra e você fica dizendo, mas eu fui enganada. Essa é a grande tristeza nossa. Eu fui iludido. Eu ganhei o mundo inteiro e perdi a minha alma. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Estava alegre, feliz, ganhando, e etc. E a alma dele estava alegrinha. Com aquela coisa, tal, e etc. Bom, Deus veio abrir os olhos dela. Ela falou, nossa, ganhei o mundo inteiro e perdi a minha alma. Amém? Fala, Marco. Você ia falar?
Não, eu ia só pegar uma carona no que a irmã estava falando e com aquilo que eu entendi que o senhor estava comentando, assim que para o Filho de Deus, enquanto o entendimento não chega, a alegria da alma dele anda de mão dadas com a alegria da carne, porque ele não tem o discernimento.
Entendeu? Enquanto não chega o entendimento, a alegria da gente está sempre... Lá, 1 Coríntios fala assim, se a nossa esperança em Deus for essa vida, mais miserável nós somos. Por quê? Porque Deus sabe que você está sendo enganado. E que daqui um pouquinho você, a hora que você cair na real, tropeçar na real, a hora que você, aí você vai falar, meu Deus, não era bem isso. Quantos irmãos nossos a gente sabe, quantos irmãos nossos nós temos que ainda hoje insiste, né, em não aceitar o Evangelho, não aceitar o que Jesus falou. E aí continua sendo escravo do pecado, continua na escravidão. Aquele sonho daquela menina. Ela tinha tudo aquilo como se fosse Deus que estava dando. No entanto, ela, quando ela caiu na real, né, vamos dizer assim, quando ela, os olhos dela foram abertos, ela viu que ela estava numa terra estranha. Ela viu que ela estava numa terra estranha. E que não podia voltar. Porque para ela voltar, ela tinha que comprar uma passagem. E o rei daquele lugar não deixava ela comprar a passagem. A passagem é o Espírito Santo. E para ela voltar, ela tinha que ter o Espírito Santo, né, Marco? Eu estava explicando para ele o sonho. E, de repente, ela se viu no quarto, num cômodo, que eu entendo que é um quarto, ela e o rei, e ela, de olho aberto, eu e o rei ali, e ela falou, não queria que ele fizesse nada com ela. E aí? A figura da igreja no quarto com o rei é o Satanás. E aí você fala, não faz nada comigo, não. Não faz? Deita aí que eu vou te usar, entendeu? E aí, meu filho, como é que foge da situação? Como é que sai? É o caso nosso. Então, Deus vem, abre os nossos olhos para nos tirar dessa situação incômoda, sabe? Porque o diabo, ele cobra, ele exige de você. Né? O preço é a sua honra, o preço é a sua alma, é você. Né? Então, Quando é que a igreja começa então a tomar conhecimento dessas coisas? Ela vai ficar triste. Ela começa a ficar triste. Porque não tem mais sentido. Ela fala, nossa, eu aqui nessa situação aqui, agora não tem outra alternativa, não tem para onde correr. Como é que eu vou fazer? Um milagre, né? Um milagre, Senhor, né? Para tirar aquela pessoa daquela situação. Amém? Então, não tem como a alma do santo, não tem como a alma do santo ficar feliz, satisfeita, alegre, numa terra hostil, contrária, onde só ilusão, só engano, só sofrimento, só problema, só tudo. Né? E ela vai então falar, até quando, Senhor? Até quando eu tenho que ficar? Até quando eu vou esperar? Aí Deus fala, quando você vê isso acontecer, quando você vê essa situação, né, espera, alegrai-vos, porque perto está a sua redenção. Perto está a sua redenção. Então, engraçado, por aí você vai vendo as contradições. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento. Olha aí. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento. A alegria da alma são as lágrimas. A alegria da alma é o choro. É o quebrantamento. Amém? Alegrai-vos na medida em que sois participante do sofrimento. Como é que se alegra participando do sofrimento? A carne não vai alegrar. Amém? Vai, fala.
Seguindo esse raciocínio que o senhor está falando aí. Nessa hora, né, que a gente é convidado a se alegrar pelas aflições, pelo sofrimento. Nessa hora, se a nossa alma não estiver desvencilhada da carne, sofre os dois, a carne e a alma.
O corpo padece, né?
O senhor estava
lembrando... padece, porque você vai ter que ser usado, né? Então, você vai...
Mas assim, o senhor lembrou um versículo agora há pouco, né, que assim, eu sofro demais quando eu medito sobre isso, né? Que é quando Paulo fala assim, se a nossa esperança está só nas coisas dessa vida. E assim, eu tenho uma dificuldade imensa, porque eu sofro não pelo prazer de meu coração ainda estar ligado às coisas dessa vida, mas pela dificuldade que é de me desvencilhar, de fato realmente não fazer parte desse mundo.
Então,
isso é um, eu acho que deve ser uma luta descomunal do cristão que quer alcançar o céu.
Isso. Então, é a conversão. É a conversão. Isso é que ele está falando aí, porque ele falou, sofrendo os dois, a alma e o corpo, né? Padeceu. Por quê? Porque ele tem dificuldade em aceitar, teve dificuldade em aceitar. Por mais que a gente às vezes pense, né, Marco, que sabe, a gente não sabe. Então Deus vai abrir realmente os olhos da nossa alma. Porque, na verdade, a salvação é da alma. Né? A salvação é da alma. Uma vez a alma liberta, salva, livre, o corpo você vai dar um jeito, a carne você vai dar um jeito, você vai chegar à conclusão o seguinte, que se dane. Por exemplo, essa questão de pai, mãe, filho, tal, não faz a gente sofrer? Pai, mãe, filho, mulher, marido, tal, irmão, irmã, faz a gente sofrer demais. Mas não tinha isso. Essa coisa é da carne. Essa ligação, essa afeição, essa coisa é uma coisa totalmente ligada à carne. Uma vez liberto, você, não é que você manda seu pai embora, manda sua mãe embora, seu filho embora, não. É que você administra isso de uma maneira diferente. Você administra isso de maneira diferente. Não é mais um sentimento carnal. É um sentimento espiritual. É diferente. Amém? Mais ou menos por aí. Mas ficou confuso, quem que fala confundiu mais? Confundiu mais? Neto? Confundiu mais? Hã? Fábio, confundiu mais? Amém. Mas então, 11 horas, a gente fica só conversando e... Agora veja bem aqui, o que eu ia ler para vocês aqui. Ó. Portanto, 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Lá está o meu tesouro. Lá está a minha alegria. Mas para isso eu preciso estar com os meus lombos. Isso é que é difícil. Aceitar a cruz, renunciar a si mesmo. É isso que é difícil. É porque nós queremos Deus, mas queremos Deus para poder agradar a carne, queremos Deus para poder arrumar a vida da carne, ou não é? E Deus está insistindo conosco, dizendo para o filho, meu filho, presta atenção. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Larga de mão disso. É vira e mexe. Tá, gente, encucado com a coisa, querendo levar também a carne, né? Que nós queremos o céu na terra, queremos o céu aqui, nós queremos o céu nesse mundo. Amém, gente? Não tem jeito. Então, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça. Então aqui, mas então, não vou nem tomar banho. Você que sabe. Não toma banho não, para você ver. Toma banho. Amém? Mas, você sabe que até tomar banho você tem que aprender, porque senão, não é não? É, você pode tomar banho. Mas saiba como vai tomar esse banho. Porque pode, às vezes, até no banho te atrapalhar. Amém? Veja como toma banho. Porque você pode tomar banho. É, fazer uma piscina cheia de rosa, com o furô, e mais isso. E fervendo de um lado, e fervendo do outro, e tal. E mais isso. E umas pessoas tudo em volta, receber você com a toalha. Pronto, não foi um banho? Hã? Mas foi um banho que pode ser o último banho da sua vida. Então saiba como tomar banho. Você pode comer? Pode comer. Mas saiba como comer. Então a nossa vida ficou difícil. É isso que você pode resumir. Ó, presta atenção. É isso que você tem que resumir. A nossa vida ficou... Quem nos colocou nessa situação? Foi o Satanás. Que nos colocou nessa situação. A nossa vida ficou difícil. Você pode arrumar o cabelo? Poder pode. Mas o cabelo pode tirar você do céu? Pode. Você pode comer, pode vestir, você pode trabalhar, você pode fazer tudo, não pode? Mas vocês concordam que ficou difícil? Pode casar? Pode. Não convém. Mas pode. Mas pode. Só que não convém. Mas todo mundo normalmente casa. Pode ter filho? Pode. Você casou. Casou para quê? Né? O que você vai fazer no casamento dá filho. Nasce menino. E aí, como é que você vai fazer com os meninos? Aí você, meu filho, ali está, você ali, mais uma escravidão, mais uma dependência, mais um problema que você arrumou com o casamento, com os filhos, com os netos, bisnetos, assim vai indo. Volto a dizer, nós não arrumamos com esse pecado. Nós não arrumamos um problema sério para nós? Sério, sério. Deus abre os nossos olhos. Não é todo mundo que pensa do que nós estamos pensando, não. O mundo não pensa nisso. Eles não pensam nisso. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Espera em Deus, confia no Senhor. Espera em Deus. É, a nossa vida, quer dizer, nós estamos na morte. A nossa vida está com Deus. Quando Cristo se manifestar, nós, os que cremos, nós, os que lutamos, nós, os que vestimos essa veste, temos uma esperança, Valdete, só esperança. Nem certeza a gente não tem, a gente tem esperança. De que naquele dia vai acontecer alguma coisa que vai nos devolver a liberdade, nos devolver a vida, vai nos tirar dessa escravidão. Pois nós somos obrigados. Escravidão quer dizer, você é obrigado a ter que fazer tudo o que você faz. Você é obrigado. Você é obrigado a tomar banho, porque senão fede. Aí você não vai suportar. Você é obrigado a comer, porque senão você... A fome não deixa, te enlouquece. Você é obrigado a comer a unha. Porque está incomodando. Né, Luiz? Ah, não, Luiz, hoje não está. Você é obrigado a fazer as coisas, porque começa a te incomodar. Você tá, tem que coçar. Tem que tossir. Aí não quer, não quer, não quer, não quer, não quer, e vai chegando. E vai levando. Libertar é isso. E para libertar, a água, a palavra vem e vai abrindo os teus olhos. Essa é a nossa libertação. Deus falou, das trevas converta a luz, do poder de Satanás para Deus. Falou, Rotine, vai lá. Paulo, vai lá. Marcos, vai lá. Né? Olha, vai lá. Tira. Senhor, mas ela não quer sair. Senhor, mas ela não entende. Como é que ela vai sair do poder de Satanás? Vai das trevas, converta a luz, do poder de Satanás para Deus. Porque se a pessoa está sob o poder de Satanás, como é que tira? O único jeito é, o Evangelho vem e abre os seus olhos. Mostra para você que é possível você sair, que basta você dizer, eu não quero mais isso, eu vou passar para cá. Eu não quero mais isso, eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu não quero mais essa coisa. Deus fala para você, olha, você é livre, você quer passar para cá, passa para cá. E o que nos impede de passar para cá? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a ilusão, a vaidade. Não é assim? Essas coisas que nos impedem. Pai, mãe, filho, tradição, costume, tal. E você não... Não, é impressionante como isso é verdade. Vai das trevas, converta a luz, do poder de Satanás. Quer dizer que o mundo todo, moderno. Jaz no maligno, vive sob o poder do diabo. Aí a alma liberta, sai para cá. Deus começa a mostrar, e você começa a ver a realidade, você começa a ver a verdade. Claro que você vai ficar triste. Ainda tem, é uma tristeza, assim, você fala, porque tem que vigiar muito, tem que ter muito cuidado. Quando você pensa que não, você está esbarrando lá. Tá, é o tempo todo, orar e vigiar sem cessar. É uma luta, porque toda hora você está querendo, você está sendo atraído, mais uma vez iludido, está inclinando para cá. Amém, gente? Nós não podemos continuar, não, né? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Em toda a vossa maneira de viver. Santo na sua maneira de viver. O santo não vai, ele não paga mal com mal. O santo não importa em perder. O santo perdoa. O santo... Amém? Toma banho, toma banho. O santo toma banho, né? O santo é santo. Não reclama, não murmura, sabe? Está sempre conformado e etc. tal. Muito embora o seu semblante seja um semblante triste. Sofrido, triste. Por quê? Porque, na verdade, ele não tem problema. Mas a tristeza dele... Por quê? Porque ele vê os outros, né? Ele vê a família, ele vê até mesmo... Então, Jesus era tido como um homem de dores, como alguém que Jesus era tido como um homem de dores, como alguém que não estava satisfeito. Na verdade, o santo, ele está satisfeito. Ele não está... É satisfeito. É mais ou menos isso, né? E se invocais por Pai daquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você imagina, vamos ver quem fica mais feliz. Um que está lá no em Copacabana, lá tal, etc. Ou uma pessoa que está com uma mochilinha nas costas, peregrinando, andando aí sem rumo, sem lugar para ficar, sem nada. Nós, os santos, somos peregrinos. Nós não temos aqui morada permanente. Amém? Não tem jeito de você ficar consciente, vamos dizer assim, lá fala assim, alegria a tristeza de Deus produz arrependimento, alegria do mundo, parece que tem duas coisas, Valdez. Né? Aquilo que realmente nos dá prazer e aquilo que dá prazer ao mundo. Aquilo que dá prazer ao santo e aquilo que dá prazer ao mundo. Amém? Então, você vai me ver, eu creio, sempre em paz, você vai me ver sempre assim, consciente, etc. Graças a Deus por isso. Mas, a hora que eu me vejo só, eu quero orar, eu quero ajoelhar, eu quero chorar. Entendeu? É assim. Mas a hora que eu pego o livro aqui, que eu estou falando com vocês, vocês têm a impressão que eu estou feliz, alegre, satisfeito. Amém? Mas eu estou mesmo. Amém? Parece assim masoquismo, né? Ter prazer na cruz. Alegrar na medida em que é participante do sofrimento de Cristo. Parece uma coisa errada. A alegria do povo de Deus. Amém. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Purificando as vossas almas. Então, tirar o pecado. Tirar o pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo. Tirar a ignorância da nossa alma. Abrir os olhos da gente. É uma mudança que Deus faz na alma. É uma regeneração. Vai acontecer isso aonde? Na alma. Amém? Na alma. Com certeza na alma. Tem que ser na alma. Essa mudança na alma. A hora que a minha alma não tiver mais sob o poder de Satanás, é a melhor hora da minha vida. É a melhor hora da minha vida. É a melhor hora da minha vida. Eu tomo banho, eu como, eu deito, eu durmo. Amém? É. trabalho.
Faço tudo, mas não sou do poder.
Eu vivo. Se perguntar se é feliz, sou feliz. Porque feliz é o quê? Fazer aquilo que você gosta. Feliz é fazer aquilo que você tem prazer. Então, se não é feliz, sou feliz. Estou fazendo uma coisa que eu gosto, estou fazendo uma coisa que eu tenho consciência. Amém? Eu tenho consciência. Eu sei separar o bem do mal. Olha aí que coisa. Você aprendeu a separar o bem do mal. Você não vai comer mais gato por lebre. Mas eu sei que a terra é uma coisa e o céu é outra. Eu sei que o que é obra de Satanás, o que é obra de Deus. Amém? Eu sei que isso não vem de Deus. Eu sei que isso vem de Deus. Então é isso que é a nossa libertação. Essa é a nossa salvação. Amém? Okay. É, está mostrando aqui, ó, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então tem diferença a tristeza de uma coisa, a tristeza do outro, a alegria de uma coisa, a alegria do outro. Né? Amém. Deus falou com a gente? Falou? Alegrou mais ou entristeceu mais? Alegrou mais ou entristeceu mais? Lucildo esquentando. Hein, Lucildo? Mas é. Tem alguma música assim que o meu prazer é que é? Não, não é bem essa não. Alegrai-vos na medida em que sois participantes, né? Do sofrimento de Cristo. Sentir honrado em ser um cristão. Não ser inimigo da cruz. Entender que a obra que Deus está realizando na sua vida é para te salvar. Hã? Porque aqui está dizendo assim, 2 Coríntios capítulo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Sinto prazer nas angústias. Está louco, não é? Você fala, não, está doido, mãe. Como é que pode? Engraçado que isso acaba, assim, ofende o mundo, sabia? Ofende o mundo. Tenho me tornado insensato, a isso me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que eu nada sou. Então ele falou, eu não estou entendendo o que vocês estão achando ruim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. É assim. Né? É bom demais. O certo é que é muito interessante. Tem aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 2. Estou falando isso para vocês. Porque isso realmente já faz parte da minha alma. Aí eu vou falando, vocês vão encontrando aí nas escrituras. Vocês vão encontrando aí nas escrituras. Porque nós não pregamos mais a letra, nós pregamos Cristo, Cristo. Então, você fala do cristão, de Cristo. Você fala de Deus. Mas está escrito aí, Valdete. Está escrito aí do jeitinho que nós estamos falando, está escrito aí. Aí você pergunta, como que a gente chega nesse ponto? Como que a gente chega nesse ponto? Subindo. Crescendo, querendo, caminhando, como foi falado ontem. Moisés, para poder falar, ele subiu o monte. Né? Chegou lá, faltava uma coisa, um pouco de justiça própria, alguma coisa que ele tinha, que ainda atrapalhava. Deus falou para ele, tira a sandália dos seus pés. A última coisa, a última coisa a sair da gente, a última coisa, você pode ter certeza, a última coisa que vai sair de você é a justiça própria. A última coisa que vai sair da sua vida é a sua justiça. Você não abre mão dela fácil, de jeito nenhum. Foi a sandália que Moisés estava com ela no pé. É o seu jeito de pensar. É o seu jeito de pensar. Jesus falou assim para os discípulos, vocês estão limpos, só falta uma coisa. Eu lavar os seus pés. Aquilo ali é... Cada um, nem que seja uma sandália de dedo, está nela. Tem o seu jeito de pensar. E que é diferente um do outro. É diferente um do outro. Bem? Isso é ruim. Certo? Cada pessoa tem. Amém. Mas que Deus nos ajude, que nós continuemos sendo lavados, purificados, porque Deus está fazendo isso. Deus está nos purificando, Ele está nos lavando, nos regenerando. Cada dia, cada reunião que você assiste, pode ter certeza que você sobe um pouco. Depois vai ficar só a sandália. Amém? E essa justiça própria, até com o tempo ela vai ficando velhinha, vai ficando desgastada. Né? A justiça própria, ela está forte nos 20 anos, dos 20 até os 40, ela está com gás todo. Mas depois ela vai perdendo a força, vai perdendo a força. Justiça é o que você é capaz, o que você pode, o que você é, tal. O que você pensa, o seu pensamento é o melhor. De repente você vai levando, você vai apanhando e vai perdendo, né? A sandália vai ficando veinha. Vai ficar desgastada. Por fim, você pensa que você está pisando nela, você está pisando no chão. O solado dela já foi embora. Não é não, Celina? Amém. Deu para entender, né, gente? Por isso que eu amo vocês, porque vocês são inteligentes. Vocês são inteligentes. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, com certeza há uma esperança, há uma esperança nossa, da igreja, de caminharmos, de continuarmos caminhando. Eu creio que tem gente chegando, tem outros começando o caminho, e que nós possamos ajudar uns aos outros nessa luta, né? Nós possamos mostrar que é possível ser feliz, é possível sermos vencedores, não incomodarmos tanto, com a tristeza do mundo. É possível alegrarmos com a nossa cruz, sentirmos honrados com o caminho que nós andamos. É possível buscar em Deus nosso prazer, a nossa satisfação. É possível sermos felizes com o que nós fazemos, com o que nós somos. Sentir bem ao lado do Senhor. Ao lado do bem, ao lado do Senhor. Amém, Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa abrir mais cada vez os nossos olhos, nos tirando das trevas para a luz, nos afastando da ignorância, do medo, da ilusão, nos libertando de tudo isso. Mostrando que há uma vida que espera por nós, que perto está a nossa redenção. Perto está a nossa redenção, o nosso definitivo alívio, perto está de nós. Eu tenho certeza, Jesus, que isso se renova a cada manhã, cada dia, nós podemos renovar a nossa fé. A nossa esperança é mais um dia que nós vamos vencer, é mais um dia que nós conseguimos permanecer no caminho, é mais um dia. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Guarda, Senhor Deus, cada um de nós, acampa os teus anjos ao nosso redor, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino, Senhor. Nós não conformamos realmente com o mundo onde nós estamos. Peregrinar, passar pela terra, cabeça erguida, é o que nós queremos fazer, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Amém. Solta as cadeias. Aleluia. Solta, Senhor Deus, as prisões que ainda existem, alguma coisa que ainda nos atrapalha, nos prende. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos. Abra, Deus, os olhos do nosso entendimento. Livra. livra-nos, Pai. Amém, amém. Que nós sejamos capazes de renunciar a nós mesmos, na esperança da justiça de Deus, que certamente não irá falhar. Aleluia. Amém. Oh, amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um gosto, uma boa tarde.